extra, extra pane na
Chuchu.
Faz com que as primeiras horas de venda de ingressos para o Festival de Curitiba de 2013 saia com todos os ingressos de graça. Pegue o seu no site.
Chele boy.
Eu sou a Monique Hall, esse é o podcast número 50. E já perdi as contas. 53. É muito episódio.
E eu sou o Emerson Neri e eu já estou aqui na fila.
E eu não falei minha frase.
Oh, pretty please.
Eu sou Monique Hall e eu hoje reviverei o passado.
Meu nome é Rudá Burlamac. No momento eu pensei, mas eu não sei de uma frase.
Hey, Charlie!
Quem é Rudá? Quem é Rudá Burlamac, Monique? Quem é Rudá Burlamac? Por que
Rudá
está aqui?
No ano de 2012, fez um grande feito. Ele foi o nosso fã que mais comentou na nossa...
Ele foi o comentarista oficial
do Quarto Ato. O comentarista número 1, desbancando Camilo Doni. Que mais comentou no nosso site, quartoato.com.br. Lá tem embaixo de cada post que a gente coloca, tem sempre os comentários que você coloca, linka com o Facebook.
Então, já que ele tá aqui, vai receber o troféu Quarto Ato aqui de comentarista 2012, Rudá.
Receba aqui, Rudá.
Parabéns, hein? Parabéns.
Muito obrigado. Uma grande surpresa, isso.
Ele tá substituindo o Guto, porque o Guto...
Cadê o Guto que não tá aqui?
Pois é, o Guto hoje não pôde vir. Na verdade, a gente está gravando aqui no Miller, né?
No
Estamos
porão
aqui
do Miller.
No porão do Miller, na frente da Zelo e da Centauro.
Que é o, da frente já da barraquinha do guichê do festival, que já foi montado aqui. Só não tem funcionário, né?
Exatamente. Então, chegamos aqui. Na verdade, a gente achou que abriria no dia 4, dia 5, mas abre só dia 6. Estamos gravando hoje dia 5 de fevereiro e não temos nem vestígios ainda de barraquinha nenhuma de venda de ingressos. A gente achou que já ia ter, de repente, alguma coisa montada, algum esquema sendo armado, alguns vendedores por aqui, mas por enquanto não vemos nada. Então o Guto foi atrás, na verdade, ele está correndo a cidade para ver se ele encontra alguém com um carrinho da bilhete digital, alguém instalando uma máquina.
E ele falou que se ele não achar ninguém, ele vai lá na Parnax.
Eu sou o Guto Souza e hoje eu estou em missão especial. O que aconteceu, gente? Quarto Ato foi gravar o podcast no Shopping Miller, onde estaria abrindo a bilheteria do Festival de Teatro de Curitiba. E o nosso grande interesse era conversar com alguém da bilheteria, saber sobre diversos assuntos e principalmente sobre a cobrança dos R$3, a polêmica taxa dos R$3. Será que em 2013 o absurdo continuará? Será que as pessoas vão ter que gastar dinheiro com essa taxa absurda? Enfim, chegamos aqui no Miller. Ninguém. Talvez tenham ficado com medo do quarto ato. Nós divulgamos que viríamos, nós não devíamos ter feito isso. Enfim, e eu não vou deixar isso barato. Não vou. Eu estou revoltado com a situação e eu quero respostas. Eu não sou paciente como Emerson Neri, que entra na justiça e entra no Procon e fica 7 anos esperando para saber se os R$3 irão voltar ou não. Eu deixei o quarto ato no Miller, gravando, estou aqui saindo agora pela porta principal do shopping à procura de respostas. Em breve voltarei com elas, assim espero.
Rudá, conte sobre sua trajetória artística.
O que Rudá e teatro tem a ver, assim? Por que, que você foi ouvir o podcast Quarto Ato e comentar tanto no... É.
Por que você comenta tanto?
Abby Slabby.
Eu gosto muito do podcast...
Você não é curitibano, né?
Abby Slabby.
Não sou curitibano.
Assim, né? Faz comentários, é amigável.
Adotei pelo clima. Pelo clima é muito bom, muito gostoso.
Você é de onde, Rudá?
Eu sou de Porto Velho, de Rondônia.
Olha!
Rondônia, muito longe, muito quente, mas a gente viaja, a gente vem, né? Com o teatro de Curitiba que eu me acostumei com a cidade. Até então era uma cidade muito estranha, muito esquisita, assim. Galera estranha, mas eu comecei a fazer teatro e eu comecei a ver as coisas boas daqui,
que
né?
Que tem pessoas legais também, né?
Você gostava de teatro em Porto Velho?
Não. Não tem teatro em Porto Velho.
Não tem teatro. Nossa.
Não tem, não tem
teatro
nada.
Em Porto Velho.
A gente tem alguns ouvintes de Porto Velho que a gente sabe que acessam o nosso podcast.
Alô, alô, Porto Velho. Talvez deva ter, deixa eu me corrigir então. Talvez deva ter, mas na época não assistia nada por lá.
O pessoal do Porto Velho pode mandar também a peça pra gente que a gente põe na agenda, né, Monique?
Exatamente. Colocamos na nossa programação, quartoato.com.br/agenda.
Um dos motivos do meu comentário é exatamente essa programação. Porque quem não é do ramo do teatro não consegue saber o que tem rolando pela cidade. E, meu, essa agenda é uma mão na roda. É uma maravilha. Não sei o que vou ver, aí abre lá, ó. Sexta tem isso, isso e isso. Você escolhe e vai. Isso é um grande atrativo do podcast Quarto Ato.
E esse ano pretendemos ainda melhorar,
melhorar,
né?
Melhorar ainda mais. Mas a gente foca na questão de ser direto na agenda, né? De não ficar clique em mil lugares pra daí chegar na descrição da peça, né?
Ou não consegue ver por agenda. Você vê, tem que clicar no nome da peça pra ver que dias que apresenta.
Tem que saber o nome da peça,
senão você não acha. Tem que saber o nome pra procurar. É uma desgraça. Não, lá tá mais fácil por dia.
Ali tá por data só, viu? Ah, hoje tô livre, o que eu vou assistir, né? E aí você assistiu já várias coisas pela agenda, então.
Infelizmente não, mas o que eu assisti foi pela agenda.
Ascend you to the deep.
E você faz pé no palco lá há quanto tempo?
Ah.
Surprise!
Você falou que fazia pé no palco ou a Mônica adivinhou?
Eu acho que ela adivinhou. Esse é um poder.
Shazam!
Quarto Ato, que a gente tem uma bola de cristal aqui no meio. Você, tá, mas você fez teatro no pé do palco,
no sabe? Pé, comecei no pé e nunca saí de lá. Quer dizer, saí de lá, mas nunca fui pra outro lugar. Eu fiz 2 anos de pé, parei porque eu fiz 2 temporadas de Calendário da Pedra e meu psicológico deu pane.
E você tava no último festival de teatro apresentando?
Tava no último festival apresentando com Calendário.
E a experiência de tá no festival apresentando?
Cara, esgotamento total. Esgotamento físico total, mas muito gostoso, muito gostoso. E não por estar no festival, quer dizer, também, mas por ter uma segunda chance de apresentar a peça de novo. Porque essa peça que eu apresentei, a gente apresentou ela no final do ano de 2011. E aí ter a oportunidade de pegar ela em 2012 de novo foi muito, muito gostoso.
Reviver a peça, isso é legal mesmo, depois de um tempo.
O Rudali, ele teve uma experiência parecida com a minha, porque em 2011 eu apresentei uma peça no festival, que foi o festival assim, que eu menos aproveitei na minha vida, assim, que eu...
Tava quando você apresenta, é difícil.
Não pude assistir nada, quase. O que eu assisti, eu tava muito cansado já pra assistir. E acho que ano passado também você deve ter tido uma experiência meio assim, parecida, né?
Eu assisti uma peça só, que foi a do...
Que foi Calendário da Pedra, imagina.
Shelly Boy!
Quem dera, a melhor peça.
Shelly Boy!
Eu assisti a do Deus é um DJ, e eu lembro que eu saí da peça correndo porque eu tinha um ensaio. Cheguei atrasado no ensaio.
Além de assistir só uma peça, ele assistiu a pior peça do festival.
Devia ter saído no meio,
Os vapores são sua água. Terra parece por nordês. Séculos no mundo. Teto 2 foi você e eu. Séculos no mundo.
Mas olha, esse ano eu acho que você vai ter melhores experiências. Porque nós estamos aqui hoje para justamente falar das peças que o Quarto Ato já assistiu e que ele garante que ou são muito boas ou são muito ruins.
Ou vá ou não vai, fique longe.
Vamos começar com a boa ou com a má, Monique?
Vamos começar com coisa boa, né?
Coisa boa, então. Vamos começar com coisa boa.
And away we go!
Se essa peça não tá no festival, não é festival de teatro. Essa peça tá sempre no festival de teatro. Pequenas Caquinhas.
Acho que faz 8 anos que tá no festival.
Eu acho que essa peça inaugurou o festival. Pequenas Caquinhas Antropofoco. Você assistiu essa peça?
Não vi, mas você me falou muito dela.
Essa peça é da galera que faz comédia de um jeito diferente em Curitiba. Eu diria que o Antropofocus, ele é um misto de comédia escrachada com stand-up.
Oh!
Antes de assistir Antropofocus, eu nunca tinha pensado que o teatro podia ser daquele jeito. E Pô, pessoal do Tipo Focus, os caras são muito foda.
São tipo cenas, esquetes, assim, que...
Mas você precisa chorar da risada.
Chorar e dar risada. E, assim, muito bem feitos e muito bem produzidos. E com ideias muito criativas, assim. Você olha, nossa...
Alô, alô, câmbio. Primeiro relatório da minha missão de busca e apreensão. Eu vim até o Shopping Palladium, na bilheteria do Festival de Teatro, procurar respostas. E não encontrei. Não encontrei ninguém aqui, e muito menos as respostas. Será que os R$3 serão cobrados esse ano? Será que ficaremos mais pobres? Será que a categoria de artistas e de público, espectadores de teatro, irá ter que desembolsar grana que não tem para assistir peças esse ano? Não sei. Ninguém está aqui no Palladium para me responder. Eu vou ter que peregrinar pela cidade e até o próximo local. E eu lembrei aqui, entrando no Shopping Palladium, que de uma peça que eu assisti em shopping também. E é uma peça que volta esse ano. Provavelmente vocês já estão comentando aí, meus amigos Emerson e Monique. Mas eu não sei. Então vamos repetir a dose, ou falar pela primeira vez, de Pequenas Caquinhas, que é uma peça que está em cartaz já há 327 anos. Eu acho que ela só perde aqui para algumas peças do Lala e para Tangos e Tragédias, né? Tirando esses espetáculos, Pequenas Caquinhas deve ser o maior sucesso, ou pelo menos maior em extensão, não sei, talvez em qualidade. É brincadeira, eu adoro o Triple Fox. Eu assisti provavelmente umas 5, 6 vezes Pequenas Caquinhas lá no Teatro Regina Vogue do Shopping Estação, né? Eu não sei se eles apresentaram muitas vezes em outros lugares, mas lá é o QG deles, né? E sempre muito bom o espetáculo. Agora, e muito engraçado, muito divertido, a questão das esquetes. Quem nunca assistiu, tá aí uma baita oportunidade de assistir uma peça muito boa. Agora eu fico pensando, será que o Tropo Fox não enjoou ainda de apresentar essa peça? Ou eles vêm sempre com propostas novas? Ou será que eles estão precisando de dinheiro, então eles vêm de novo com uma coisa que eles sabem que vai dar certo? Qual será o mistério aí por trás de Pequenas Caquinhas? Porque faz muito tempo que eu não vou assistir, e eu sei que muitos integrantes saíram do grupo, outros entraram, então deve ter mudado muita coisa. Ou talvez tenha permanecido muito parecido. Fico curioso para saber. Eu acho que nesse festival, quem for assistir, manda uma mensagem de voz pro podcast Quarto Ato, pra gente saber como está essa peça que vive e se reconstrói e se reapresenta.
Piada sobre a cidade, coisas assim...
Não, geralmente são coisinhas assim que... São gestuais que ficaram muito caracterizados, assim. Por exemplo, tem uma cena da galinha, de um cara imitando uma galinha. Que tipo, é muito clássico, assim. O cara fica, sei lá, uns 10 minutos imitando uma galinha lá.
E é muito bom, assim.
E você pensa, pô, mas é só isso? É só isso, é só o cara imitando a galinha. E é muito engraçado, cara, entendeu? Por isso que é bem diferente. A comédia do Triple Fox é uma coisa muito inteligente, assim. Comédia inteligente muito diferente do nosso comédia que a gente tem costume de assistir por aí.
Bom, é aí que eu entro, então, com a segunda peça, mas essa não indicada.
Ai.
Essa peça também acho que tá há uns belos 10 anos em cartaz. Acho que ela sempre tá no festival, se eu não me engano.
Eu nunca consegui assistir essa peça.
O Bêbado. Eu acho que o Fábio Silvestre, tudo bem, teve seu mérito.
Mas é stand-up, né?
É stand-up. Normalmente stand-up o cara fica lá desmascarado, né, digamos. Claro, ele faz um personagem, mas é muito mais desvestido, assim. E o Bêbado, o cara faz um personagem mesmo bêbado, assim. Enfim, é muito mais caricato, assim. Na verdade, assim, eu não sei porque essa peça continua em cartaz. Porque, na verdade, ela é super apelativa, é aquele humor...
É sempre a mesma coisa?
Eu fui ver ela uma vez só.
Mas é engraçado que tem pessoas que... que curtem essa parada de ser sempre a mesma coisa.
De ver a mesma piada. É. Então, mas é que... Por isso que eu tenho um pouco de preconceito com o stand-up. Porque eu sempre via stand-up como aquilo, como o bêbado. Que é aquele humor que eu não conseguia dar risada. Aquela humor meio forçado, tipo um cara bêbado caindo. Daí aquelas típicas coisas que acontecem, que o cara tropeça, vê o negócio errado.
Eu já vi o Fábio Silvestre em algumas outras apresentações, não do bêbado, mas de outras. Eu achei que ele manda muito bem, assim. Talvez o fato de ser sempre a mesma coisa, não sei até que ponto ele renova ou não, né? De repente ele renova
de
alguma
repente
coisa.
De repente ele renovou. Fui ver essa peça muitos anos atrás. Então pode ser que ela tenha também se repaginado.
Mas se ela tá aí há 10 anos, é porque tem público. E eu acredito que o público deve ser sempre o mesmo.
Mas não é, Emerson. Mas eu vejo que tem uns stand-ups que tem público e a galera dá risada e não... É engraçado. Ou pelo menos pra mim. Por exemplo, essa é uma peça que eu não indico.
Rudá, o que você acha de stand-up?
Eu nem sabia que stand-up e teatro podia ser a mesma coisa.
É uma grande discussão. Um dia nós vamos fazer uma discussão a respeito. A gente não chegou a uma conclusão.
Estava olhando a programação do Fringe, tem bastante stand-up
no
Fringe.
O festival de teatro, ele é calcado no stand-up, assim. Acho que desde que ele nasceu, ele já vem com essa proposta de... De ter de tudo, assim. E stand-up sempre teve muito. Sempre teve muito stand-up.
Stand-up... Tem que ser inteligente, mas o que eu gosto é o humor negro, que é escrachado e dói na galera e é gostoso de ver, sim. Quanto a essa peça do bêbado, eu acho que deve ter público porque o pessoal se vê no palco, porque todo mundo toma uma cachaça, né?
Outra peça de stand-up, só pegando gancho, que eu indico e que eu fui ver esses dias no Curitiba Comedy Club, que era um lugar que eu não conhecia, se chama Dois Magros em Concerto, que é o Afonso Padilha e o Daniel Duncan. O Daniel Duncan é de Brasília, ele é um pouco menos engraçado, mas ele é tão caricato, ele tem, assim, 1,60m de altura, bem magrinho, usa um óculos fundo de garrafa, assim, umas roupinhas meio ajustadas, assim, meio... Só ele, assim, por si só, já é um personagem
caricato.
Mas qual a
diferença dessa peça pra do bêbado?
Então, eu me rachei de dar risada nessa peça. Eu acho que primeiro que essa...
Mas é o estilo do ator? É o texto do ator? O que que é?
O texto. Por exemplo, nesse stand-up, o Afonso Padilha e o Daniel Duncan são eles. São eles mesmos. Claro, eles pode ser que eles estão interpretando algum personagem, mas eles estão interpretando alguma pessoa normal, caminhando, enfim, em seu estado normal. Então eles fazem piadas do dia-a-dia, do corriqueiras, que acontece com você, acontece com qualquer um, com tua namorada, com teu namorado e tal. Então isso que torna, eu acho que muito engraçado. Todo mundo se identifica, mas com coisas básicas, assim. Não é nada apelativo.
E é que você achou, Rudá? Você iria nessa daí?
Depois dessa recomendação, com certeza.
Mas eu vou pegar o gancho do bêbado lá, falando em bebida, falando em...
Cachaça.
Cachaça. Uma peça que nós já comentamos muito aqui no podcast Quarto Ato, Petit Mort. Petit Mort, que é do pessoal lá da Sem Culpas, que é lá do espaço Tuxelalum.
Essa eu quero ver.
Vai estar tá agora no festival com um elenco um pouco renovado já. Algumas coisas mudaram. E fala dessa coisa do artista transtornado, do quanto ele precisa criar e precisa, às vezes, sair da casinha dele, né? Da montagem, é uma montagem totalmente translocada e não é nada comum, não é um teatro comum. Então, quem for assistir essa peça tem que... Essa cabeça aberta, né? Tipo assim, você não vai chegar lá e vai sentar e, digamos assim, vai ser uma coisa bonitinha, assim. Às vezes são coisas que podem te chocar muito.
Um pouco agressivo e tal.
Mas é uma peça que eu recomendo pra caramba, assim.
Estavam melhorando, mudando, incluindo coisas.
É, a gente foi assistir na estreia, né?
Eu não fui assistir.
Ah, você nem foi assistir? Nossa.
É, não pude. E vocês falaram super bem, você e o Guto.
Um bom espetáculo que eu já assisti também no ano passado e que tá em cartaz no Festival de Teatro desse ano, que é Petit Mort, Petit Mort. Não sei falar francês, mas eu acho que é esse o nome. Do pessoal da Companhia Sem Culpas, que nos deram muito vinho durante o espetáculo, coisa boa. Tinha gente pelada, coisa boa. Eles chamavam a gente para tomar banho com eles, coisa boa. As pessoas ficavam sentadas no chão, em almofadas, onde queriam, coisa boa. O espetáculo em si era bem interessante, bem impactante. Era uma coisa assim, bem impressionante, uma coisa delirante, uma coisa totalmente anti.
E você vai assistir essa peça?
Vou por amigos na peça.
A gente já comentou isso, se tem amigos, você é obrigado a assistir.
Sim, é consideração, né? Tem que estar lá e bater palma.
I want- love you!
Eu vou falar então de peça de amigos, então, aqui. Pulso, ensaio sobre a confissão.
Assistam, que peça muito boa.
Essa peça, não é porque é de amigos, mas caramba.
Muito boa.
É peça do Pé no Palco. O Pé no Palco, ele é especializado em fazer peças com temas poéticos, né? Ele transforma espetáculos em poesia, vamos dizer assim, ou poesia em espetáculos. Eles pegaram a música do Queen.
Bohemian Rhapsody.
Eles pegaram a letra e fizeram um texto, uma dramaturgia em cima da letra. E alguns músicos, eles até citam exatamente a letra, em português, pra todo mundo entender, é claro. E tem músicas do Queen que entram no meio ali. Caramba, é uma parada muito legal, assim. Ficou muito legal essa peça.
Bacana. Ah, eu adoro essa música. Não
Você
assisti.
Tem que assistir essa peça. Todos que estão vindo têm que assistir essa peça. Coloquem um asterisco aí. Pulso, ensaio sobre a confissão.
Okidoki.
Você se emociona e você torce junto. E tem um momento uau, cara.
Nossa, o final dessa peça.
Eu gritei.
Cara.
Eu falei uau. Ah! Não, sem spoiler. Mas assista. Muito boa.
Falando lá de Pé no Palco, indo pra Súbita, uma peça que a gente foi assistir também na estreia, Porque Não Estou Onde Você Está. É uma peça que eu não recomendo muito, ela vai estar no festival agora também, mas, sinceramente, eu achei a peça um pouco parada, os atores um pouco sem a vida ali dos personagens.
Essa peça, teve gente que gostou muito dessa peça.
Teve gente que gostou muito. Eu acho que é uma coisa também daquela ver pra...
Eu tive essa impressão que os atores não estavam todos na mesma vibe, assim. Parecia que um tava, outro não tava, e daí a coisa não deu a liga que precisava, assim, que é uma peça extremamente poética, que fala de amor, de um jeito poético. Sei lá, carecia de um elemento a mais que parecia que faltou ali.
Eu não entendi a peça. Por ser muito poético, eu tinha que viajar muito com a peça.
Essa peça tem atuações isoladas muito boas. É isso que é engraçado.
Não, tem elementos, o cenário tem elementos de iluminação muito bons, assim. Por isso que é uma peça que tá bem feita. Quem sabe eles tenham melhorado?
Até porque, pô, já tem um ano, talvez, a peça, então a gente fechou na estreia, então, caramba. Talvez a nossa opinião seja a opinião tanto errada, né, do que é hoje.
É. É que tá há bastante tempo no festival também, como essas que a gente comentou no começo. Nem Freud Explica, que eu acho que tá...
Nem Freud, nunca assisti Nem Freud
mais
Explica.
Mais de 10 anos.
Caramba, olha, também acho não. Que desde que eu me conheço com gente, eu vejo lá na porta do Lars Schneider, Nem Freud Explica, cara, e eu nunca entrei pra assistir.
Então, e eu numa dessas entrei pra assistir.
Não, mas eu quero assistir essa peça, sabe? Eu fico com uma vontade de assistir essa peça pra saber.
Olha, é uma peça muito legal. Primeiro que é...
É boa?
Marino Júnior e João Luiz Fiani contracenando no palco. É muito boa.
A surpresa, né? A surpresa surpreende.
Olha só a surpresa aqui, ó. O quarto ato surpreendendo a todos aqui. Ninguém esperava isso. Ninguém esperava que Monique Rabo ia chegar aqui e ia falar uma...
Bem de João Luiz Fiani. Claro, é uma peça de comédia, enfim, mas ela tem elementos muito interessantes, muito, uma comédia também mais, um pouco mais inteligente, um pouco mais elaborada, assim. Não é aquela comédia fácil, aquela comédia pastelão, nada disso. E os dois atores mandam muito bem. O João Luiz Fiani, o cara entra no palco e o cara domina. O Marino entra no palco e ele consegue fazer qualquer coisa que ele quiser. Ele consegue fazer alguém rir, alguém chorar, o cara domina a plateia. Então os dois no palco, você sente aquilo passa pra você rir, você... Se desespera, enfim, junto com a peça. É uma peça muito legal.
E aí, Rudá? Nem Freud Explica, você vai?
Nem Freud Explica.
Palhaço. Bom, eu vou... Acho que eu vou falar da Companhia dos Palhaços, né? Já que a gente tá nesse assunto. E vou falar de um espetáculo que também já vem acontecendo há muito tempo. E ao mesmo tempo que eu já vi esse espetáculo várias vezes, na verdade, mas a questão é que se eu for de novo, vai ser tudo diferente. Então é um espetáculo que você pode ir várias vezes. não tem problema ele aparecer em vários festivais ou se apresentar a qualquer momento, que é o Cabaré dos Palhaços. É o Cabaré dos Palhaços. O Cabaré dos Palhaços é um espetáculo da Companhia dos Palhaços, onde tanto os palhaços oficiais da companhia quanto amigos circenses, outros palhaços que talvez façam oficina de palhaços na própria companhia, apresentam números, esquetes, apresentam pequenas cenas, às vezes experimentam muita coisa com o público. Muitas vezes tem coisas que dão certo e muitas vezes tem coisas que dão errado, mas é assim que funciona. É a proposta, exatamente a proposta do cabaré. Cabaré de Varieté? Será que esse é o nome do espetáculo? Acho que sim. Fica a dica, então. Esse é um espetáculo muito bom. Eu não tenho certeza. Agora estou sem guia aqui. O guia ainda não foi lançado. Para saber se ele vai ser gratuito. Mas geralmente é gratuito. Então, gente, vão.
Olha, eu vou falar dessa peça aqui. Essa é a peça mais treslocada de 2012, assim. De longe, assim. Acho que ela ganha poder todo, assim. É mais nonsense total, assim. Família Loveborgs, os russos transcomunicadores. Você ouviu falar dessa, Rudá?
Não.
Um espetáculo do André Bujanra.
Tem sobrenome.
Tem muita música no espetáculo.
Músicas feitas pro espetáculo.
É. E tem a atuação da Grace Barros, que é das Tia Senhas. Só que o mais legal dessa peça é que os próprios músicos e os técnicos, e o técnico de som e o técnico de luz, eles atuam também como atores. Só que eles estão, tipo, eles estão trabalhando, estão fazendo a parte de música, de luz, mexendo a luz, mexendo o som e estão atuando. Como se fossem russos.
Russos.
É que é uma família de russos, assim. Tipo, os músicos e os operadores ali são como se fossem uma família e todos eles são russos. Eles falam em russo, entre aspas. E a Grace Barros é a professora que entende russo e faz a codificação para a plateia, assim.
Nesse momento do espetáculo, faremos a coreografia tântrica paranormal de impacto telúrico. Esse tipo de coreografia foi inventada pelo alemão Franz Bausch, tataravô de Pina Bausch.
Krosteni Krusteniis and Harming Halini. Kenigelam Handadekirin. And Lava Borga. The Lava Borga, Kalinkeni Handatanyan. Helegamachini Toma, Yellow Bartelet. Elibidi Gazelikadik.
E por ser assim, totalmente deslocada, se entende a peça ou...
Se entende.
Se entende, se entende. É bem humor negro, assim. É um humor negro em russo, vamos dizer assim.
É uma peça muito interessante, bem diferente, assim. O estilo, a estrutura.
É bem diferente. Se você quer assistir uma coisa bem diferente, essa é bem recomendada.
E ela tem bastante música, né? Também tem gostar de música, porque ela fica bastante tempo da peça tocando música.
E eles cantam em russo, às vezes. Eles dizem ser russo, assim, né?
A gente não sabe se é russo ou russo.
E tem muita coisa, assim, de televisão, assim, umas coisas loucas, assim, sabe? Tecnologia jogada, assim, é bem visual, bem legal.
A transcomunicação feita em Stuttgart por Fans fez a música dessa coreografia um híbrido de Stravinsky com ZZ Top e um pouco de sons extraterrenos do planeta Nibiru.
Outra peça que eu queria comentar, que é uma que eu falei no começo, até o Guto falou, pô, você nunca falou dessa peça? Que no final do ano de 2012, é uma das peças que em 2012, quando assisti, foi uma das que eu mais gostei, assim, do pessoal aqui de Curitiba, do grupo Arte da Comédia. A peça se chama As Espertezas de Arlequim.
Essa deve estar também há uns 10 anos no festival, né?
Essa tá há bastante tempo no festival. Até
você não assistiu, Rudá, essa daí já?
Não, também.
Tem certeza que você não assistiu?
Não, é que eu tava apresentando no festival, né?
Mas antes, não. Ah, você não tava aqui antes?
Não, também.
Essa peça é uma peça de rua, grátis, tá? É um estudo do grupo Arte da Comédia em Comédia dell'Arte. E daí saiu esse espetáculo. Mas, assim, é super fundamentado, assim, Comédia dell'Arte. Então, quem não conhece também, é bem bacana pra conhecer a Comédia dell'Arte. Comédia dell'Arte é comédia italiana, tradicional, que usam máscaras, né?
É um braço do teatro que nasceu na Itália, né?
E eu acho que tem tudo a ver com a rua, né? Então, é um espetáculo que é muito bacana de ser apresentado na rua. E, pra mim, combina muito o jeito que eles fizeram, por ser Comédia dell'Arte, mas também o jeito como eles montaram o espetáculo. Então, tá de volta no festival, é de graça. Eu super recomendo esse espetáculo.
Novas
palhaçada! Isso é uma palhaçada! Eu cheguei aqui, vim até o Shopping Barigui pra procurar a porcaria da bilheteria do Festival de Teatro de Curitiba pra obter respostas a respeito dos R$3 e eu não encontro ninguém aqui também. É uma palhaçada sem tamanho! Puxa vida, até onde eu vou ter que ir? Eu vou ter que ir na Parnax? Eu vou ter que ir na Parnax pra conseguir saber se isso vai se a cobrança dos R$3 vai acontecer, se não vai, se a gente precisa guardar dinheiro, se a gente vai ter que processar todo mundo, se essa porra toda vai explodir, caralho! Porra! Não sei pra onde eu vou agora. Cheguei aqui no Shopping Barigui e não tem ninguém? Porra. Respira. Respira. Eu tô indo na Parnax, porque eu acho que é só lá que eu vou conseguir saber o que eu quero.
Eu vou super recomendar outro espetáculo aqui, que acho que só eu consegui assistir esse, em breve nos cinemas. Esse aí eu coloco uns 3 asteriscos nesse...
Putz, agora não posso, não podemos perder, então.
Não, esse aí ninguém pode perder, porque os atores são foda pra caralho, o cenário é foda pra caralho, mas é um espetáculo que... Ele é em esquetes, é dividido em esquetes, mas as esquetes, elas estão interligadas, assim. Existe um elo de ligação entre elas, que é uma coisa rara de você ver um texto com esquetes e que haja uma ligação, assim. Geralmente as esquetes são, tipo, cada uma de um jeito e foda-se, não existe ligação. Ali não, ali existe um elo de ligação entre elas e o final é muito bonito, cara, e sabe?
Pode-se falar a história ou é spoiler?
A história é baseada nos textos, né, de um cara... Eu não vou lembrar o nome do cara.
Oh, pretty please.
Pesquisa.
Mas enfim, o cara, ele se suicidou. De verdade, ele se suicidou. Então, e a peça leva em consideração os fatos da vida dele e aquilo que ele escreveu. Os textos que ele escreveu. Então a peça fez uma mescla disso. Do que ele escreveu, da ficção que ele escreveu e da realidade que ele viveu. Cara, eles fizeram isso de um jeito cinematográfico. Como tipo assim, como se tudo fosse cena de cinema. Cara, é lindo de ver. A fotografia desse espetáculo é maravilhosa e os atores são muito foda. E o texto é muito bom. Enfim, não podem perder.
Elementos tecnológicos, mas que não funcionou tão bem quanto esperávamos, é a incrível história de Marilei de Michael Jackson. Essa peça tem atores que eu considero bons atores, que eu já vi em outros espetáculos mandando muito bem.
Talvez alguns dos melhores da cidade.
Quando eu cheguei na peça, o impacto é uma mesa de som, a gente até comentou a peça aqui. Então o impacto ali de toda a tecnologia que eles...
Que a gente pensou que a gente ia poder gravar ali depois, mas não rolou.
É muito bacana e no fim eles não exploram tanto esse impacto. É uma peça muito parada, a gente até comentou que de repente seria até um problema de direção da peça. Mas na verdade também a história dela não é das mais... digamos, emocionantes, né? Assim, talvez, quem sabe, houve ali uma falha de tentar passar essa história, de tentar torná-la interessante.
Mas quem sabe eles ouviram o quarto ato e eles mudaram tudo.
Quem sabe? Quem sabe? Porque a gente já tinha comentado, né?
A gente fica na torcida, ó. Se alguém for assistir a peça lá e ver que mudou...
Manda seu comentário aí pra gente. De repente eles deram um sai do teto, outro pula, né? Enfim, vamos ver.
E comentem mais que eu que vocês estarão aqui no Porão do Miller.
Essa é a meta, o pessoal que tá nos ouvindo agora. Comentem mais que Rudá Burlamac. Ou tentem. Agora a última peça, Monique. Polêmica. Essa peça tem gente que odeia, tem gente que adora. E a gente não sabia se a gente indicava ou não. Então a gente vai ficar em cima do muro aqui.
Circo Negro!
Ah, eu gostei de Circo Negro.
Você gostou de Circo Negro?
Eu gostei de Circo Negro, porra. Eu só queria pegar no tubarão, mas não deixaram.
Então comente sobre Circo Negro, por favor.
Eu adorei a cena das duas mulheres falando da história do mendigo e elas choraram. E, meu, eu vi muita verdade ali. E ligando ao mendigo, tem uma hora que eles colocam canequinhas no palco. Eu acho meio que pedindo moedas, só que sem pedir. E eu achei muito engraçado quando o pessoal da plateia pegou moedas e jogaram na canequinha, né? Só que, como eu tava em abstinência do teatro, eu quis participar da peça. E aí eu peguei a tal bonequinha que o mendigo tanto queria, tirei ela do armário e coloquei em frente às canecas. Só que nisso a plateia já tinha saído. Então foi um espetáculo de mim pra mim mesmo.
Ah, você fez isso já no apagar das luzes.
O pessoal tava saindo, um senhor ficou e o pessoal da equipe de som também. E eles gostaram.
Ó, Rudá fazendo sua participação no Circo Negro.
Então, ó, você que tá apresentando peça aí, ó, Rudá pode dar sua peça no festival e vai participar, hein? Cuidado, cuidado.
Ele sobe no palco, mexe nos objetos.
De repente rouba a tua vaga aí no elenco, cuidado.
Uau, uau! Tá, por que polêmica essa peça?
É, muita gente acreditava que ela seria muito premiada no passado e ela não foi premiada.
A peça não conseguiu também transmitir, acho que muito do propósito. Ela ficou muito na... meio que aquela coisa de sketch aqui, sketch ali.
E usando o pós-dramático.
O pós-dramático.
Que ninguém entende, daí...
Eu acho que é por isso, eu não sabia qual era a proposta e assisti o que passou e... Eu acho que eu não criei alguma expectativa sobre a peça e rolou.
Pra muita gente rolou, inclusive teve muito protesto, né? Que a peça não foi tão aclamada.
Sim, muita gente tipo, teve essa peça como a melhor peça de 2012.
Ó, os atores também são muito bons, o elenco tá excelente. Aliás, eu acho que parte do elenco é excelente.
Oh!
Mas tem parte do elenco que acho que não tava também tão... Não tava tão encaixada.
Criteriosa, Monique Hall.
Será?
Tinha.
Será? Será que foi o dia que você assisti? Foi mesmo o dia que eu fui assistir?
Eu tava super nervoso antes da entrevista começar.
Isso não é uma entrevista, isso é um podcast. Isso é papo de mesa de bar, assim.
Cadê a cachaça?
É, cadê, Emerson, a cachaça?
A gente vai pedir agora, porque se a gente bebesse antes ia ser complicado gravar.
Eu acho que ia ser melhor de gravar. Acho que o próximo podcast vamos estar levemente alcoolizados. Eu tenho certeza que Guto Souza faz par comigo nesse...
Se é que Guto Souza não está alcoolizado nesse momento.
É, Guto Souza com certeza está alcoolizado nesse momento.
Eu imagino o Guto Souza levemente alcoolizado agora, batendo na porta...
Da Parná. Eu imagino. Pior de tudo é que eu imagino.
Vai ter os R$3 ou não vai ter os R$3?
E fica a pergunta no ar, hein? Próximo podcast a gente vai tentar responder. Até lá, tentem esquecer esses R$3.
Possível. Já que não vai ter R$3, então, garçom, desce uma caninha de R$3 pra cada um aqui.
Vamos aproveitar pra esquecer.
Duas.